A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá! A guerra entre holandeses e portugueses pela posse do Nordeste brasileiro teve em 1637 a vitória dos holandeses, com a chegada ao Brasil do conde João Maurício de Nassau. A maior parte da produção brasileira de açúcar tinha sido arrasada na luta. A vitória de Nassau criou um território holandês que ia do Ceará à divisa de Sergipe com a Bahia. Nassau escreveu então a Companhia das Índias, elogiou a fertilidade da terra, o clima, e pediu que fossem enviados colonos alemães vítimas da Guerra dos 30 Anos na Europa. Em sua carta, disse Maurício de Nassau:
sem colonos, estas terras não terão nenhuma utilidade para a companhia, nem poderão ser defendidas por nós das incursões inimigas. Se isso não for possível, desejo que se abram as portas das cadeias de Amsterdam e que se soltem os presos condenados a trabalhos forçados e que estejam dispostos a trabalhar aqui na enxada e a se tornar úteis à sociedade.
As tropas mercenárias da Companhia das Índias no Recife incluíam soldados profissionais e também bandidos de toda a espécie. Como cidade portuária, a capital de Pernambuco atraía não apenas ricos homens de negócio, mas também aventureiros, piratas e prostitutas. Vamos à descrição da Recife holandesa dos primeiros anos, feita pelo historiador inglês Charles Boxer.
Além dos aventureiros e marginais que vieram com os holandeses, também os portugueses que haviam ficado e se submetido ao invasor não primavam pela integridade, nem pela lealdade, a qualquer dos lados. Um dos conselheiros de Maurício de Nassau, Balus Naber, escreveu que não existe pecado ao sul do Equador. Tudo é possível. Como os salários pagos pelos holandeses eram baixos e os aluguéis caros, a corrupção e o suborno eram largamente praticados.
Maurício de Nassau logo fez sentir sua presença. Deportou os criminosos mais perigosos, nomeou juízes regionais e oficiais de justiça para julgar pequenos crimes. Os portugueses receberam tratamento igual ao dos holandeses. Quem prestasse juramento de fidelidade à Companhia das Índias Ocidentais poderia andar armado para se defender de assaltantes.
Maurício de Nassau diz que seu objetivo era fazer felizes e produtivos os moradores da Nova Holanda. Os engenhos abandonados por quem fugiu para a Bahia passaram a ser propriedade da companhia, que os venderia em leilão pelo melhor lance. Em pouco tempo, com crédito oficial e privado, a produção de açúcar em Pernambuco era retomada com força.
Maurício de Nassau deu liberdade de culto a católicos e judeus, embora expulsasse os jesuítas e proibisse a entrada de um representante do bispo da Bahia. Para evitar portugueses, permitiu a entrada de capuchinhos franceses. Procurou alianças com os índios e garantiu a devolução dos escravos fugidos aos senhores de engenho que se submeteram ao seu governo.
Mas havia uma crise. Parte dos novos colonizadores queria o comércio livre para todos. E a direção da Companhia das Índias defendia o monopólio da companhia para todo o comércio com a Europa.
Os adeptos do livre comércio diziam: a colônia só terá futuro se for completamente ocupada. E isso só será possível se houver liberdade de comércio. A companhia, por sua vez, argumentava que estava arcando com os altos custos da luta contra espanhóis e portugueses, o que acabava favorecendo os comerciantes independentes, que não tinham esta despesa extra.
Os portugueses, donos de engenho que se aliaram aos holandeses por seu lado, defendiu a liberdade de vender o açúcar a quem bem entendesse, a quem pagasse o melhor preço. Maurício de Nassau defendeu o livre comércio. mas todos os comerciantes tinham que pagar tributos à Companhia das Índias.
Outra polêmica foi em relação aos escravos negros. Maurício de Nassau e os protestantes calvinistas preferiam trabalhadores alemães, livres e assalariados. Mas logo viram que o tráfico negreiro era muito lucrativo e impossível de controlar.
Prevaleceu a opinião de um teólogo alemão. O comércio de escravos deveria ser liberado. Mas os negros não poderiam ser vendidos a portugueses ou espanhóis para não ficarem expostos à pregação papista, ou seja, católica. Assim, os holandeses entraram com força total no tráfico de escravos da África para Pernambuco em 1637. Tomaram a fortaleza de São Jorge, na costa da África.
Desta expedição participaram até negros e índios. A primeira leva de 1.000 escravos veio da Guiné para Pernambuco. Logo depois, mais 1.580 negros. Maurício de Nassau adoeceu de impaludismo no final de 1637 e, depois de recuperado, partiu para a conquista da Bahia.
Os documentos da Companhia das Índias diziam que enquanto houvesse dois Brasis, um holandês em Pernambuco e um português na Bahia, nenhum dos lados se poderia considerar dono absoluto da nova terra. No dia 8 de abril de 1638, Maurício de Nassau embarcou em Recife com 3.600 europeus e 10 mil índios em 30 navios e cercou Salvador.
Na noite de 17 para 18 de maio, o holandês resolveu atacar de surpresa. Mas um desertor tinha avisado aos portugueses. Foi uma luta terrível, selvagem, corpo a corpo. No dia seguinte, um armistício foi assinado para que os dois lados pudessem enterrar seus mortos. Os portugueses não sabiam, mas tinham conseguido uma ampla vitória.
Foram 237 holandeses mortos naquela noite, além de vários feridos. Maurício de Nassau fugiu como chegou, de surpresa, à noite. Na manhã de 26 de maio, os portugueses se deram conta de que o inimigo tinha desistido e ido embora.
A guerra de guerrilhas continuou com ataques ao território holandês, comandadas pelo branco paraibano André Vidal de Negreiros, pelo índio Felipe Camarão e pelo negro Henrique Dias. As batalhas navais foram também intensas, como a travada por Fernando de Mascarenhas, conde da Torre, contra uma armada holandesa. Houve pesadas baixas dos dois lados e um empate final.
Mas os comandantes luso-espanhóis, o conde da Torre e o conde Bagnolo, foram desmoralizados. A nau em que lutavam foi a pique e eles se refugiaram em um barco menor. Nassau cunhou uma moeda em que dizia: Deus abateu o orgulho do inimigo a 12, 13 e 14 de janeiro. O pintor Franz Post retratou as batalhas.
As tropas de terra de Portugal tiveram que fazer uma retirada a pé por território holandês, do Rio Grande do Norte à Bahia, sob o comando de Luiz Barbalho. No caminho, queimavam engenhos e matavam brasileiros e portugueses, a quem acusavam de aderir aos holandeses. Quem não aguentava a marcha era deixado para trás ou assassinado.
O príncipe João Maurício de Nassau, governador de Pernambuco, era um humanista, amigo de arquitetos e filósofos como o francês René Descartes. Mas sabia ser impiedoso e cruel como militar. Reurbanizou Recife, que chamou de Cidade Maurícia, com as pontes sobre os rios que existem até hoje. Construiu dois palácios para seu próprio conforto, o da Torre, ou de Friburgo, e o de Boa Vista.
Construiu também um jardim zoológico, importou animais, inaugurou um jardim botânico com todo tipo de planta tropical, instalou redes de esgoto, fez novo traçado de ruas, todas calçadas e ladrilhadas. Mesmo com o prejuízo acumulado pela Companhia das Índias, de 18 milhões de florins, Maurício de Nassau concedeu novos empréstimos aos senhores de engenho portugueses.
Nassau fundou também o primeiro observatório astronômico do Novo Mundo. Nunca chegou a ser fluente em português. Gaguejava e tinha um sotaque quase incompreensível. preferiu aqui usar o francês. As tropas de ocupação eram formadas por mercenários de praticamente todas as regiões e nações da Europa.
Havia ingleses, escoceses, franceses, escandinavos, italianos, poloneses, de toda parte da Europa, enfim. Boa parte deles se casava com brasileiras católicas. Eram consideradas donas de casa mais dedicadas e submissas que as holandesas, acusadas de excessivamente livres, dadas à bebida e ao adultério.
Com o controle de metade das 14 capitanias portuguesas no Brasil, Maurício de Nassau instituiu métodos de administração impostos pela Companhia das Índias. Todos os que trabalhavam ali eram assalariados da companhia.
Havia o Supremo e Secreto Conselho, o Conselho Político, o Conselho de Justiça e o Conselho Financeiro. Para este último, financeiro, Nassau devotava o mais solene desprezo. Gastava fortunas embelezando a cidade e criando infraestrutura. Construiu a primeira ponte sobre o rio Capibaribe com dinheiro do próprio bolso.
Barão do Rio Branco, pai da diplomacia brasileira já no século XIX, dizia que o mais completo estudo sobre o Nordeste brasileiro até então era o de Markgrave, naturalista e astrônomo que chegara com Maurício de Nassau em 1637.
As cidades e vilas eram governadas por conselhos regionais que tinham a participação de portugueses. Toda a área brasileira sob controle holandês era dividida em distritos administrativos. Cada distrito era chefiado por um funcionário designado pela Companhia das Índias. Cometiam abusos contra os moradores, extorquiam dinheiro dos fazendeiros.
A população europeia branca, no apogeu do período holandês no Brasil, foi de 3 mil pessoas. Metade era de judeus ou cristãos novos, mesmo com domínio protestante calvinista holandês e uma presença portuguesa católica.
Havia os judeus procedentes da Espanha e Portugal, chamados Sefardim, e os oriundos da Polônia e da Alemanha, os Ashkenazim. Maurício de Nassau deu plena liberdade a todos. E o Nordeste brasileiro foi, naquela época, o centro de maior tolerância religiosa do mundo.
O padre católico Frei Manuel Calado do Salvador era um frequentador assíduo do palácio do calvinista Maurício de Nassau. Transitava também do lado português e chegou a receber um convite de Maurício de Nassau para morar no palácio de Friburgo. Como não aceitou, Nassau mandou construir para o padre português uma casa ao lado de um de seus palácios.
Lá na Península Ibérica, as coisas mudavam rapidamente. Desde 1581, como já sabemos, o rei da Espanha era também o rei de Portugal. Felipe IV de Espanha e Portugal e seu primeiro-ministro, o Duque de Olivares, começaram a fazer o que até aquele momento os portugueses tinham conseguido evitar: hispanizar o exército e a frota de Portugal.
As tropas dos dois países foram unificadas. O representante em Portugal do rei espanhol, Miguel de Vasconcelos, aumentava os impostos sobre os portugueses. A justificativa era a defesa das colônias dos dois países contra os ataques de holandeses, franceses e ingleses, países que estavam em guerra contra a Espanha.
Começaram a ocorrer em Portugal levantes populares contra o governo espanhol. Vários Dom Sebastião surgiram. Ficava cada vez mais forte o mito do sebastianismo. O mito do rei desaparecido na África, que viria para libertar Portugal, crescia na alma do povo português.
Finalmente, no dia 1 de dezembro de 1640, veio a revolta definitiva. 6 meses antes, também a Catalunha se revoltara contra o governo castelhano. A Catalunha é a região do sul da Espanha que faz fronteira com a França e hoje tem Barcelona como capital. Castela é a região central da Espanha, que tem Madrid como principal cidade. A rivalidade já era enorme.
O cardeal Richelieu, ministro francês, estimulou as duas rebeliões. Em dezembro, portanto, quando o exército português iria partir rumo à Catalunha para sufocar a rebelião em nome do rei da Espanha, o habilidoso Richelieu convenceu comandantes militares lusos a também se rebelarem contra o governo espanhol.
Mas o movimento já estava organizado. 3 anos antes, o Duque de Bragança, Dom João, de 36 anos, já vinha sendo aclamado rei pelo povo. O Duque de Bragança era primo do desaparecido Dom Sebastião. No dia 1 de dezembro de 1640, a rebelião foi deflagrada.
O procurador da Casa de Bragança, João Pinto Ribeiro, liderou uma invasão noturna do Palácio de Dom Miguel de Vasconcelos, preposto do rei espanhol em Portugal. Vasconcelos foi assassinado e Dom João de Bragança aclamado como Dom João IV, novo rei de Portugal.
A Espanha nem pôde reagir. Estava em séria crise financeira e às voltas com a guerra contra a França e a Holanda e com a rebelião interna da Catalunha. Mas o rei Dom João IV teve problemas. Teve que negociar enormes indenizações com Inglaterra, França e Holanda para obter reconhecimento e apoio diplomático contra a Espanha.
Mas a confusão diplomática continuava grande. A Holanda, aliada contra a Espanha, ainda era uma inimiga de Portugal, porque ocupava parte da colônia portuguesa no Brasil e tomara a maior parte das possessões lusitanas em várias partes do mundo.
No Brasil, o príncipe Maurício de Nassau comemorou o rompimento de Portugal com a Espanha e discursou ao povo de Recife.
A guerra entre Portugal e Holanda nunca existiu de verdade. Tivemos sempre um inimigo comum, a ávida Castela dos Filipes, que dominava Portugal e explorava seus territórios ultramarinos. A Castela dos Filipes queria também usurpar o trono da Holanda e forjou entre nós, no Brasil, esta absurda guerra. Mas a independência de Portugal marca o início de uma nova era.
Muito bem!
Sim, a Holanda reconheceu rapidamente o novo governo de Dom João IV em Portugal. E Maurício de Nassau anunciava em Recife a trégua entre Holanda e Portugal.
Aquelas que, por um falso conceito de patriotismo, que confundiam os interesses da Espanha com os de Portugal, não aceitavam a paz holandesa no Brasil. E devastavam as plantações e engenhos em uma cruel guerra de emboscadas. Portugal e Holanda têm um objetivo comum: um Brasil próspero e rico, com lugar para todos nós. Viva o rei Dom João IV de Portugal!
Viva!
Nassau passou a dar festas públicas para festejar a restauração do trono português. Eram grandes bebedeiras coletivas que terminavam em vivas ao rei Dom João IV de Portugal. Mas enquanto procurava consolidar seu governo no Brasil, Nassau era pressionado pela Companhia das Índias para invadir a Bahia e aumentar os territórios que já controlava.
O jogo de Nassau e dos holandeses passou a ser dúbio. Na Europa, a Holanda era aliada de Portugal, contra a Espanha. No Brasil, a Companhia das Índias resolveu tomar a Bahia e expulsar os portugueses. Além disso, Maurício de Nassau organizou uma expedição para tomar Angola dos portugueses e controlar o tráfico de escravos, o que foi feito sem dificuldades.
Nassau insistia. Queria ocupar cada vez mais Sergipe e Alagoas com colonos europeus. Argumentava que era preciso miscigenar gente do norte da Europa com os portugueses e os índios brasileiros, o que daria aos holandeses o domínio étnico e econômico da nova terra.
Mas a Companhia das Índias alegava que isso custava caro e que a colônia dava prejuízos. A companhia organizou uma armada para tomar o Chile e Nassau contribuiu com 5 navios, a partir de Recife, sob o comando de Elias Herkmans. Os holandeses sabiam que os espanhóis tinham problemas sérios ali no Chile com os índios araucanos.
Quase deu certo, mas a brutalidade de um dos comandantes revoltou os araucanos, que puseram finalmente os holandeses para fora. Nassau queria também invadir e tomar Buenos Aires, mas nunca conseguiu os recursos que pediu.
Desde 1642, a Companhia das Índias preparava a retirada de Maurício de Nassau do Brasil. era considerado dispendioso demais e havia queixas dos protestantes de que ele era muito tolerante com católicos portugueses e com os judeus. Além disso, com a trégua assinada com o novo rei de Portugal, não era preciso à Companhia das Índias manter uma guarnição tão grande no Brasil.
Nassau, no entanto, estava apaixonado pela chamada Nova Holanda e sonhava em constituir aqui um estado em que seria governante absoluto. Tinha grandes planos para a nova terra. Só em maio de 1644 foi possível retirar Nassau daqui.
A partida dele foi lamentada não só pelos holandeses que viviam aqui. Também choraram os católicos portugueses, os índios tapuias e gente de todas as raças e condições. Nassau partiu a cavalo do Recife com destino à Paraíba, onde iria embarcar de volta para a Holanda. No caminho, acompanhado por mais de 100 cavaleiros, era saudado pela população.
Conta Charles Boxer que os ricos e poderosos puderam apertar-lhe a mão. Os pobres tiveram permissão para tocar-lhe a aba do paletó. Vamos a Charles Boxer.
Quando Nassau, afinal, alcançou a praia, uma turba de índios tapuias empurrou os brancos para o lado e carregou o príncipe nas ombros através das ondas até o navio. No dia seguinte, foi preciso descartar vários índios que queriam partir junto com ele para a Holanda. Finalmente, Maurício de Nassau chamou para acompanhá-lo na viagem de volta uma dúzia de tapuias.
Em sua despedida do Brasil, Nassau lamenta não ter concretizado seus maiores projetos aqui. É a carta de um político habilidoso, um humanista e um sonhador.
Eu sou um homem de armas e um humanista. E essa combinação é difícil em qualquer século, porque conquistei, mas não fui implacável no exercício do poder, porque da repressão não fiz a minha última paixão, porque não troquei todas essas horizontes em florins. Dizem agora que errei. Pouco importa. Trouxe a esta terra o ferro de uma civilização que não buscava nada mais além de riquezas. E nesta cruzada maldita, não fui o único. Os meus adversários traziam a mesma ganância, traduzida em outros idiomas, escondida em outras liturgias, disfarçada em outras promessas. Português, espanhol, flamengo, logo mais o inglês. Quem importa o resultado? Nos seus sorrisos, a mesma goela escancarada sobre o mesmo estômago sem fundo.
Nassau fala também do encantamento com a nova terra.
A mesma companhia que me trouxe, me leva. Parto sem rancores, sem ódios. Nos meus olhos gravadas estas paisagens, nas narinas estes cheiros adociados, na língua enrolada estas palavras nativas. O meu castigo maior vai ser o de falar para as paredes da Europa, frases que ninguém pode entender. E quando, entre paz de moinhos de vento, quando, no gelo dos invernos, eu dizer guaiaba, jaboticaba, chavante, dendê, jacarandá, tatubola, eu terei mais vivo o sentimento da minha obra e mais cruel e exato o sentimento da minha singularidade.
O príncipe holandês, em seu testamento político ao Brasil, falou também da preocupação com o futuro, de como iria ser visto e julgado pela posteridade brasileira.
Vai, Maurício. Não foste o primeiro e o último não serás a pisar com botas nestas terras. Só peço que de mim não guardem uma imagem deformada. Sou o que fui e fui grande na mesquinhez dos meus interesses. Nos livros, assim quero e serei lembrado. E assim será, até que outro tipo da história seja vivido e escrito, parido num dia de não sei qual horizonte. E se vos causa espanto que seja eu, Maurício de Nassau, que assim vos fala, fora da minha nobreza, fora do meu tempo, fora de toda a lógica, procurai arrancar desse espanto a resposta que meus lábios não sabem articular. Adeus, terras brasílicas. Bom dia, um dia, Brasil.
Quando Nassau partiu, estava assim um império holandês. Tinham 7 das 14 capitanias brasileiras, do Maranhão ao Sergipe, boa parte de Cabo Verde, Angola, e do Golfo da Guiné, na África, a área que hoje é Nova York, na América do Norte, o atual Suriname, algumas ilhas do Caribe e possessões tomadas de Portugal na Ásia.
A Companhia das Índias reduzira bastante seu efetivo militar no Brasil. Achava que, como tinha resistido à união de Espanha e Portugal, iria resistir ainda mais facilmente a um Portugal agora só e com um rei novo e vacilante. A própria Espanha, antes, já tinha oferecido abrir mão do Nordeste brasileiro em favor da Holanda.
Mas Dom João IV insistia, através dos seus diplomatas em Haia, na Holanda. Exigia a devolução dos territórios tomados na Ásia, no Brasil e na África. Em 1644 mesmo, Portugal teve o apoio da França, que exigia a devolução dos territórios portugueses. Como o Nordeste brasileiro voltou a ser português, vamos ver no próximo programa.
Aqui no Brasil, não foi só a invasão holandesa a única preocupação dos portugueses no século XVII. Em 1610, a França fundou a Compagnie du Maranhão, Companhia do Maranhão, e 2 anos depois, veio a esquadra francesa que ocupou e fundou São Luís, sob o comando de Daniel de Latouche, senhor de La Ravardière. Seria criada ali a França Equinocial.
Foi uma invasão mais planejada do que a da Baía de Guanabara por Villegagnon, 55 anos antes. Os franceses tiveram apoio de índios tupinambás e eram em sua maioria católicos, ao contrário dos seguidores de Villegagnon.
O governador-geral do Brasil, Gaspar de Souza, enviou 2 tropas entre 1612 e 1615. Só a segunda, liderada por Alexandre de Moura, por Francisco Caldeira Castelo Branco, conseguiu vencer os franceses. Ajudou muito o fato de que boa parte da aristocracia francesa era contra a investida no Brasil. Achavam caro e inútil manter colônias no Novo Mundo. Os franceses fundadores de São Luís foram derrotados, mas o rei de França conseguiu de Portugal uma gorda indenização.
Alexandre de Moura tinha outra missão, além de expulsar os franceses: fundar 3 núcleos de povoamento no Maranhão, no Pará e no Ceará. Sabiam os portugueses que a foz do Amazonas era estratégica, mesmo sendo parte espanhola no Tratado de Tordesilhas.
O governador Gaspar de Souza tinha ordens para expulsar todos os comerciantes e contrabandistas estrangeiros. Havia ali, no Maranhão, franceses, espanhóis, ingleses, holandeses. Pelo rio Amazonas, contavam os portugueses chegar às minas de ouro do Peru, da Bolívia e do Chile. Como as duas coroas estavam unificadas, os portugueses invadiram a área espanhola de maneira decidida.
O Ceará foi conquistado em 1611 e na hoje cidade de Fortaleza foi construído o Forte do Rosário. A narrativa está no romance Iracema, de José de Alencar. Em 1616, Francisco Caldeira Castelo Branco fundou o Forte do Presépio, que deu origem à cidade de Belém do Pará.
Enquanto lutavam para manter a hegemonia do Nordeste, os portugueses foram embrenhando-se pelo interior do Brasil. O historiador paulista Arno Velling conta que os roteiros foram diversos. Em busca de ouro e riquezas, no futuro caminho das Minas Gerais, foram fundadas Mogi das Cruzes, em 1611, Taubaté, em 1650, Jacareí, em 1653, e Guaratinguetá, em 1657.
Nos caminhos que levariam depois a Mato Grosso, conta Arno Werlin, foram fundadas Parnaíba em 1625 e Itu em 1657. No caminho que levaria a Goiás, surgiu Jundiaí em 1655. No rumo do Paraná, surgiu Sorocaba em 1661.
eram entradas sem apoio do governo geral, que garantiam, no entanto, a presença portuguesa nessas áreas. Em 1680, o governador Manuel Lobo, do Rio de Janeiro, fundou a colônia do Sacramento, ao sul do Uruguai.
O processo de expansão da colônia portuguesa para o interior foi acelerado com as entradas ou bandeiras. Pedro Teixeira tomou posse em nome do governo português de toda a Amazônia, certo de que seguindo os rios Amazonas e Solimões, seria possível chegar às minas de prata do Peru e da Bolívia.
Pedro Teixeira partiu de Belém do Pará, subiu os rios Amazonas e Solimões até Quito, no Equador, e retornou ao ponto de partida em 2 anos, entre 1637 e 39. Foi uma viagem árdua, em que morreu muita gente de doenças e ataques de índios.
O feito foi narrado em um livro de 1641 do padre Cristóvão de Acunha. O governo espanhol imediatamente mandou queimar todos os exemplares do livro. Temia a expansão portuguesa além do Tratado de Tordesilhas. Mas foi com base na expedição de Pedro Teixeira que Portugal, mais tarde, reivindicou o domínio da Amazônia.
Em termos gerais, as entradas eram expedições oficiais, patrocinadas pelo governo geral do Brasil. As bandeiras eram iniciativas particulares de aventureiros em busca de ouro, pedras preciosas e índios para o cativeiro, e eram tipicamente paulistas. Daí a denominação bandeirantes para as coisas que se referem hoje a São Paulo.
Na verdade, as entradas e bandeiras tiveram 3 ciclos. O da caça ao índio para escravizá-lo, do sertanismo, da ocupação de terras e, finalmente, o da busca de ouro e pedras preciosas.
Na caça aos índios, os primeiros bandeirantes invadiam missões de jesuítas, onde os índios estavam já acostumados à presença e ao convívio dos europeus, e eram presas mais fáceis. Foram quase 100 anos de ataques às missões dos jesuítas, que recuavam cada vez mais pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul até o Paraguai.
A destruição sistemática de missões só terminou já em meados do século XVII, quando os jesuítas conseguiram vencer, com o apoio do governador do Paraguai, Dom Pedro de Lugo e Navarra. A invasão holandesa do Nordeste e da costa oriental da África aumentou a necessidade de escravos ao sul da Bahia, o que estimulou ainda mais a caça aos índios pelos bandeirantes.
No próximo programa, mais detalhes da ação dos bandeirantes e das entradas, a reconquista portuguesa do Nordeste e, finalmente, toda a saga do Quilombo de Palmares, quase 100 anos de uma comunidade africana independente no Nordeste brasileiro. Brasil 500 Anos é um programa da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 Anos.